aos domingos, entre as 10 e as 11, partilho do ponto de vista da Cátia Filipe sobre os mais diferentes temas da atualidade. Este domingo, a partir das 10, aqui na Regional.
Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Ponto de Vista, em que todas as semanas trazemos aqui um convidado para nos dar a conhecer um bocadinho do seu percurso, mas também o seu ponto de vista. Esta semana trago uma das mais novas cantadeiras à descarrada da sua geração e das mais bem-sucedidas, deixem-me dizer, e que esteve no passado dia 30 de setembro na Barrenta, no encontro que temos divulgado aqui na Rádio Regional do Centro, trazendo mais alegria, mais cor e, acima de tudo, mais malandrice àquelas ruas daquela pequena aldeia. A Liliana Oliveira é a minha convidada desta semana, vamos estar à conversa com ela. Para quem não sabe, ela vai falar um bocadinho do seu percurso, mas, acima de tudo, vai dar a conhecer a sua forma de estar na música, que tem algumas surpresas e já vamos descobrir porquê. Bom dia, Liliana!
Olá, Cátia, bom dia e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Centro. Obrigada pela entrevista e por ajudares a promover, levar isto mais longe também.
Claro que sim. Olha, Liliana, para quem não te conhece, és a Liliana Oliveira, és de Guimarães. Queres fazer um resumozinho daquilo que é o teu percurso? Ou quem és tu? É mais fácil assim.
Ora bem, sou a Liliana Oliveira, como disseste bem, nome oficial e nome artístico, e pronto, tenho 30 anos de idade e tenho, no fundo, duas profissões, que é a música e um restaurante. Na música sou cantadeira ao desafio, sou cantautora dos meus próprios temas. Tenho, no fundo, uma banda de música popular portuguesa e cantares ao desafio. E pronto, ali a minha vida entre fazer felizes as pessoas, seja à mesa, seja nos palcos e nas ruas.
Mas já vamos falar disso, porque é muito interessante a forma como tu consegues aliar a música à cultura portuguesa. Nós temos muita cultura de estar à mesa e tu conseguiste transportar a tua música para esse conceito de estar à mesa. Mas aí já vamos falar e vai ser essencialmente o teu ponto de vista. Em jeito de balanço, a Barrenta, o 22º Encontro Nacional de Tocadores de Concertina aconteceu no passado dia 30, tu estiveste presente, mas não foi a primeira vez, pois não?
Não. Se não estou em erro, foi a terceira ou quarta vez que fui, só que neste caso, este regresso foi um pós-pandemia, com pausas no meio, porque no fundo do ano passado vocês já tiveram também o encontro, só que eu não pude estar presente. Mas este ano voltei e foi um regressar, um abraçar pessoas que já não via há muito tempo, ou que vi apenas uma vez na vida, e é sem dúvida um sítio, um encontro diferente. Eu vou a alguns encontros com a Certina, mas o da Barrenta ficou no meu coração há muitos anos, porque no fundo marcou um bocado o meu princípio. Eu comecei, as primeiras vezes que eu cantei o desafio foi um cantador, inclusive de Leiria, que é o Nuno Valente, e então essa zona foi-me muito carinhosa no início, e então agora foi quase que um regressar às raízes, onde no fundo as coisas começaram e onde deixei, pronto, tenho boas memórias, onde levei também já alguns amigos, e este ano levei mais um, e foi um carinho igualmente especial como foi antes, nas outras vezes, e desta vez bonito, foi tão bem, e é sempre especial, porque é incrível como é que um sítio com tão pouca população, de repente junta ali multidões de todo o lado, pessoal de todo o país, imigrantes vindos das comunidades. É um cenário brutal, só quem vive se consegue, eu acho que nem se consegue explicar, só se consegue sentir a energia positiva que ali se faz sentir.
É um sítio de facto diferente, eu também sou suspeita. Mas se tu tivesses que recomendar aquele sítio a alguém, o que é que tu dizias? Como é que tu convidaste o teu amigo para vir, por exemplo?
Epá, os meus amigos são meus amigos pronto, eu apresento a ideia e o pessoal quer é fazer acontecer. Mas no fundo é isso, é por dispor-nos a sermos felizes e a viver uma experiência diferente, que no meu caso para mim é o pão nosso cada dia, mas para as pessoas que não estão habituadas a encontros concertinas e a este registro tradicional, o que eu sugiro é: venham experimentar, venham viver um dia ali, venham comer, venham beber, venham dançar, venham cantar, sem horas, sem compromissos, sem pensamentos noutras, sem responsabilidades do que quer que seja. É viver o dia e viver a barrenta, porque lá nem sequer encontramos rede, é mesmo forma de desligarmos do mundo. Não, e vivemos só ali. É um retiro, exatamente, não há nada que nos distraia, aquele momento é só de dedicação à tradição.
Liliana, tu és das mais novas cantadeiras da tua geração, porquê? Porquê este tipo de música? Porque não, sei lá, música mais ligeira? Porquê a música tradicional?
Música é música e eu sou um bocadinho, eu acho que nós devemos ouvir um bocadinho de tudo e para podermos ter uma opinião sobre. Às vezes o pessoal tem os registros rotulados porque não sequer dão a oportunidade de experimentar e de ouvir ou de perceber a história e como é que as coisas se passam. No meu caso, eu sou a prova viva de que não devemos rotular os registros, porque eu inclusive era daquele núcleo triste de pessoas que não apreciava este registro musical, que não ouvia, que não apreciava e se calhar até julgava. Por isso é caricato hoje em dia estar neste registro e não saber viver sem ele. Mas como as coisas aconteceram? Lá está, como eu estava a explicar, eu não ouvia, não apreciava nem apoiava este registro musical, ouvia outros tantos que nada tinham a ver com este, só que existia um projeto, Associação Cultural Amigos das Concertinas da Airão Santa Maria, como vocês, são o Encontro de Concertinas da Barrenta, neste caso, era uma associação também de concertinas. E era um projeto familiar e de amigos meus, ao qual eu acompanhava de perto, mesmo que não gostando do registro propriamente. Pronto, a minha família aos domingos ia para os encontros de concertina e eu às vezes ia com eles, só que eles iam atuar no fundo ao palco e eu estava no meu cantinho a ouvir as minhas coisas e não tinha nada a ver com aquele registro. Entretanto, em 2014, o meu cunhado, que era um dos mentores do era o presidente da associação na altura,
foi um dos primeiros youtubers a ter, foi um dos primeiros canais de YouTube a divulgar as concertinas, não é?
As concertinas e as garradas, exatamente. Canal Zé Curtinhas, que é a dica. E depois, em 2014, ele convidou-me, porque a minha irmã engravidou, e ele convidou-me para fazer coros e tocar percussão, pronto, naquela associação que no fundo estava a tentar vingar no registro mais popular e não tão tradicional, ou seja, começar a colocar alguns instrumentos para além de apenas as concertinas. E então eu fui tocar percussões e cantar coros sem saber ler nem escrever, ou seja, não percebia nada daquilo que ia ali fazer, mas abracei o desafio e ok, porque não tentar e aprender e perceber como é que isto funciona. E então em 2014 iniciou-se essa minha entrada na associação. Depois, em 2016, o projeto passou de tal associação, a grupo amador de concertinas, para projeto Panda, e o meu cunhado e a minha irmã viajaram para a Suíça, e então o projeto no fundo ia morrer. E eu, como já estava de 2 anos, tive tempo de aprender a gostar e de perceber como é que as coisas funcionavam, não queria deixar aquilo morrer, então abracei o projeto e foi quando criei Liliana Oliveira com Coração Minhoto. Porque o projeto já era Coração Minhoto, já tinha passado no fundo, embora ainda fosse associação, passou aí para a banda, e depois registrei o projeto como Liliana Oliveira com Coração Minhoto e reformulei aquilo tudo. Fiz literalmente uma banda, foi muita gente embora porque faz parte, eu tinha ideias para o projeto que o pessoal não estava preparado para acompanhar, e por decisão deles e nossa, as coisas foram se moldando, não é? Com um formato diferente, incluímos a bateria, incluímos o baixo, a guitarra e outros instrumentos assim mais jovens e não tão tradicionais. E então pronto, as coisas começaram a acontecer aí, comecei a criar, embora que eu já escrevesse há muitos, muitos anos, desde sempre me lembro de escrever, mas nunca pensei que aquilo ia sair do caderno, mas entretanto comecei a compor, ou seja, a criar letras e músicas. E, Em 2017 foi quando se iniciou os Cantares ao Desafio, porque em palco acontecia um momento do espetáculo em que fazíamos quadras soltas e eu, como não era do registro, começava, respondia-lhes, quando chegava a minha vez respondia-lhes em improviso, ou seja, o que me viesse à cabeça, de acordo com o que eles os rapazes tinham dito, e a malta começou a dizer que aquilo era desgarrada, e eu não sabia do que é que eles estavam a falar, comecei a informar-me e a tentar perceber o que era desgarradas. De repente chegou ao mercado a informação de que existia uma cantadeira nova a cantar ao desafio, e pronto, os homens principalmente, porque há muitos mais homens do que mulheres a cantar, começaram a ligar para a cantadeira nova, e a cantadeira nova começou a andar aí de lés a lés a fazer cantigas com os mais velhos, e aprendi imenso e cresci muito depressa, porque no fundo foi... Pessoal, pronto, ser mulher, como há poucas mulheres, tive logo muito trabalho, ou muitas pessoas, muitos homens a cantar comigo. Entretanto, depois, pronto, daí para a frente foi sempre a crescer e a aprender e a pisar palcos e terreiros pelo país e pelas comunidades. A minha primeira viagem, inclusive, foi logo para a América, ou seja, começo a cantar ao desafio e depois levo logo a banda a primeiro espetáculo, primeira viagem, comunidades, América. Ou seja, foi logo sempre tudo à grande, fui obrigada a desenrascar-me e a fazer acontecer.
E só para contextualizar a questão que estavas a dizer dos homens, há muito essa tradição de cantar um homem com uma mulher,
Homem com mulher.
muito
Sim.
pelo teor mais malandro que essas cantigas normalmente têm,
A brejeirice, exatamente, pela brejeirice típica minhota, ou seja, quase que a guerra entre esses géneros,
não é?
embora que cada vez mais o pessoal está a cantar homens com homens, mulheres com mulheres, e a cantar-se o fundamento, ou o brejeirice com fundamento e com história, já não é só, já somos contratados muito além do que é apenas a desgarrada minhota, a brejeirice minhota. Já somos contratados por muito mais do que isso. E isso, sinceramente, é das coisas que mais me orgulha, que é ver as desgarradas a crescerem e a pisarem palcos de uma categoria diferente e com abordagens diferentes
Público.
também. Públicos diferentes, começámos a abraçar públicos de todas as idades, coisa que antigamente não acontecia, os jovens não gostavam, não apreciavam, não se davam ao trabalho sequer de ouvir isto. O Desgarrada estava muito associada aos palavrões, ao homem de chapéu na cabeça e de camisa aberta e bigode pintado de vinho, e hoje em dia é muito mais do que isso. Hoje em dia eu acho que tenho muito orgulho na nova geração por isto, que é a nova imagem que estamos a trazer às Desgarradas, ou seja, existe uma postura, existe um cuidado antes de se pisar um palco ou um terreiro de desgarradas, e isso deixa-me orgulhosa, porque também sei que tem conquistado públicos mais, tens abrangido uma maior quantidade de pessoas e de idades, enquanto que antes, se calhar, a geração dos 40, 50, 60 é que gostavam de cantar um desafio, agora os jovens também gostam, e isso é, sem dúvida, dos meus maiores orgulhos desta geração de
É
cantadores e
importante,
cantadeiras que
sim.
têm aparecido.
Eu precisamente vincar isso, que é, no, na passada, na outra semana, houve um jornal nacional, o Diário de Notícias, que trazia precisamente uma grande reportagem que dizia: a concertina está na moda. A concertina está na moda. Os cantares ao desafio estão na moda, muito também pelos programas de daytime dos canais em sinal aberto, mas tu própria acabaste de afirmar isso, que cada vez são mais
Existe um
jovens a
cuidado.
cantar. E um
Existe um
cuidado,
cuidado,
exato.
existe uma procura por qualidade, coisa que, se calhar, sabes que o cantar ao desafio estava muito associado a pessoas, literalmente, que cantar ao desafio é ser poetas populares, ou seja, se dizermos a cantiga, a falarmos sobre tudo, pronto, no fundo é quase que sobre o mal da sociedade. Ou melhor, era isso que estava mais, era mais centrado nisso, os cantares ao desafio. Hoje em dia é muito mais do que isso, é qualquer tema pode ser motivo para uma desgarrada. E pronto, eu acho que a evolução está nisso. É claro que devemos muito aos cantadores da velha guarda, que são dotados de sabedoria e de riqueza cultural, por causa também dos tempos que se viviam, da lavoura e afins, mas a nova geração traz uma coisa, traz um requinte diferente, traz uma classe, traz um vocabulário mais forte, traz um cuidado que antigamente não havia, ou seja, não tem a ver com menosprezar o passado, está tudo certo, honro e dignifico e para todas as pessoas do passado e da velha guarda que lutaram e que manteram viva esta tradição, mas também tenho que dar valor aos jovens porque realmente trouxeram trouxeram tudo de novo e uma nova dinâmica, uma forma de estar diferente que consegue abraçar outros públicos. E esse é o objetivo, é crescer, crescer, crescer e chegar a toda a gente.
Liliana, como é que tu transpões isto para a mesa do teu restaurante? Sim, porque o teu restaurante em Guimarães, ou seja, na cidade de Berço, é conhecido precisamente por isso. Porque tu conseguiste transpor a música, não só as desgarradas, não só a música tradicional e popular, mas todo o tipo de música, mas muita gente vai ao teu restaurante para ouvir desgarradas. Como é que tu fazes isto?
Sim, é aliar o melhor dos dois mundos. Das coisas que eu mais gosto de fazer na vida será comer, beber, conviver e confraternizar com amigos e desconhecidos. Então é quase que aliar o melhor dos dois mundos, só que numa casa só. Durante a pandemia vivia-se muito, eu vivi muito isto, pandemia, e não só no meu dia-a-dia, acontecia de eu vivo em Guimarães e então os meus dias de fim de semana estavam completamente lotados, que é quando existem eventos e coisas a acontecer. E eu, durante a semana, que era quando estava mais livre, queria fazer coisas e não haviam coisas para fazer. Tinha que ir para o Porto, para Braga, para Lisboa, para ver coisas a nível cultural a acontecer. Então, quando abri o restaurante, que é recente, foi no ano de 2022, pós-pandemia, quando abri o restaurante eu pensei, ok, não vou abrir um restaurante qualquer, porque se a minha vida é transmitir alegria às pessoas, a minha casa tem que ser o reflexo da alegria. Então foi aliar o melhor dos dois mundos e começar a criar uma agenda cultural para a casa, começar a criar eventos. Obviamente comecei com o Arraial Minhoto, porque é o que eu tenho, é o meu produto mais fácil de vender, porque a casa é minha e no fundo eu tenho que, acabava por me vender a mim a dobrar, não é? E era mais simples, porque a logística e uma casa a começar é difícil de ter arcabouço para sustentar as despesas de trazer aqui sempre artistas. E então fui jogando inicialmente com os meus amigos e com o Arraial Minhoto, sempre fazendo a Real todos os meses com amigos de estrada. Entretanto, comecei a abrir um leque de oportunidades, comecei a postar mesmo numa casa cultural em que temos todo tipo de eventos. Já tivemos, durante o inverno do ano passado, tivemos Noites da Francesinha, várias, em que normalmente estavam associadas à noite de stand-up comedy, e depois tivemos Noites dos anos 90, tivemos pronto, o Arraial, mantivemos sempre, celebramos o 25 de Abril com Canções de Portugal, celebramos tudo o que é noites temáticas, ou seja, que envolvem feriados e coisas assim, tentámos aliar a noite ser temática de acordo com a celebração que é.
E temos casa cheia.
Tivemos noites de fado, que também são noites incríveis, pronto, muitas coisas, tivemos DJs, tivemos tudo a acontecer.
Estava-te a perguntar, sempre casa cheia?
Não tivemos sempre casa cheia. A noite da Real é sem dúvida a noite que lutámos sempre. As outras noites, algumas sim, outras não, porque fazia muitos eventos à semana, principalmente, por exemplo, a Festa da Francinha era à segunda-feira. Então, a segunda-feira, a regra geral, é um dia ingrato para a restauração, porque o pessoal vem de fim de semana, à segunda-feira não costuma muito sair. Então, nem todas as vezes eram cheias, mas sim, era sempre uma sala simpática, porque lá está, o pessoal procura uma rotina diferente, fugir da rotina, literalmente. E então foi um bocado isso que aconteceu durante o inverno. Depois, no verão, agora no verão, mantivemos apenas o Arraial Minhoto mensalmente, e agora, outubro, voltámos ao ataque com espetáculos mensais, semanais.
Liliana, perguntava-te uma coisa. No teu novo álbum, que saiu agora na passada sexta-feira, falas precisamente sobre esta tua vertente. Queres-nos falar um bocadinho deste álbum e da forma como isto tudo acontece?
O álbum chama-se A Minha Vida é uma Festa, porque a minha vida é literalmente uma festa. Se estou no restaurante é fazer festas, se estou na rua é cantarolar para o povo. Por isso, A minha vida é literalmente uma festa, e daí o álbum, o mote do álbum ser esse. Um dos temas é também o Forno da Liliana, que saiu um videoclipe, já saiu em julho, e agora saiu no álbum físico o tema também. E e temos outros tantos temas, como dizes, e bem que a concertina está na moda, temos o tema A Concertina é Rainha, porque realmente em Portugal a concertina já impõe um destaque que merece, no fundo, porque é muito reflexo do que é Portugal, é tradição, é gastronomia, é muito o Minho, quer não, eu sou uma minhota orgulhosa, e muito do que é Portugal reflete-se nas nossas tradições. Vamos
à música.
Exatamente, na nossa música, na nossa, tudo que tem a ver com arte e cultura é o reflexo de Portugal. E então, pronto, no fundo.
Liliana, para terminarmos o tempo, isto, quando as conversas são com mais cerejas, isto vem sempre umas e estávamos aqui o resto do tempo, mas como não podemos estar, pergunto-te, quem quiser saber um bocadinho mais de ti ou deste teu restaurante tão especial, onde é que pode procurar na internet?
Ora bem, redes sociais de Liliana Oliveira, há várias. Temos Liliana Oliveira com Coração Minhoto, que é o projeto Música, e temos o Forno da Liliana, que é o restaurante. Ou seja, no Forno da Liliana conseguem encontrar a agenda cultural e os pratos semanais que temos e tudo o que vamos fazendo no restaurante, e no Liliana Oliveira com Coração Minhoto conseguem encontrar todas as datas onde nós vamos estar e também onde conseguem entrar em contacto connosco para terem acesso ao nosso merchandising, CDs e tudo o que quiserem, para contactar os nossos espetáculos também. Tenho o e-mail, tenho os contactos telefónicos para o qual devem contactar, por isso procurem, pesquisem, informem-se e sigam o nosso trabalho e aquilo que nós temos criado para vocês, que é para as pessoas que nós fazemos e que nós criamos. Por isso, fiquem desse lado e fiquem atentos, que temos sempre novidades fresquinhas.
E começamos e terminamos conforme começamos. Para o ano, contamos contigo novamente na Barrenta?
Eu não sei.
Terão que ir à Barrenta para descobrir.
É uma incógnita, mas a quem, quer eu esteja presente, quer não esteja, o meu coração estará sempre um bocadinho lá. Por isso, as pessoas que se sintam convidadas a estarem sempre presentes e se divirtam e usufruam do dia que é, porque acho que todos trarão certamente boas memórias e boas recordações, bons momentos daquele evento que tem vindo a crescer e que eu acho que ainda tem potencial para crescer mais. Apoiem o encontro com concertinas da Barrenta e esta malta que leva as tradições mais longe. E obrigada, Kátia, pela entrevista.
Obrigada, Liliana, por
nos estarem a ajudar a promover. E desejo o maior sucesso do mundo para o encontro de concertinas da Barrenta e para o grupo de concertinas da Barrenta e para as pessoas que neles estão.
E olha, vamos nos vendo aí pela estrada. Obrigada, Liliana.
Nem mais.
Obrigada a quem ficou desse lado. Votos de um bom domingo e para a semana haverão mais pontos de vista. Fiquem desse lado.
Até breve. Beijinhos.
Aos domingos, entre as 10 e as 11, partilho do ponto de vista da Cátia Filipe sobre os mais diferentes temas da atualidade. Este domingo, a partir das 10, aqui na Regional.